Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no exercício do governo do Estado, senti fortemente o problema da desindustrialização. A indústria catarinense, como a brasileira, é competitiva, é capaz de produzir produtos com competitividade internacional. Mas, quando intervém no processo a carga fiscal, quando intervém no processo a ciclotimia do câmbio, quando intervém no processo a taxa de juros, esses três elementos integrados e somados tornam muitos setores produtivos brasileiros sem a mínima condição de competir no comércio internacional. Esse fato nos afeta muito mais fortemente. E eu procuro aqui fazer um discurso de caráter nacional, mas o exemplo da indústria catarinense reflete bem o problema que vive o setor produtivo nacional. Nós somos os sétimos exportadores do Brasil. Com um detalhe, senhor presidente. A nossa indústria exporta 2/3 de produtos com valor agregado, com agregação de tecnologia. E esse é o setor que encontra mais dificuldade de competição a nível internacional, em função, repito, das altas taxas de juros, que são as maiores, as mais elevadas do mundo, embora tenham caído, em função da alta carga fiscal, que atinge a 36% do PIB, e a mais elevada dentre os países emergentes. Um país desenvolvido como a Suécia, a Dinamarca, pode ter uma carga fiscal de 60%, porque tem uma extraordinária formação de renda. Mas uma carga fiscal que já beira os 40% é insuportável para o setor produtivo brasileiro. Nós somos a 8ª economia do mundo, ou a 7ª, ou a 9ª, ou a 10ª, essas abordagens variam muito, mas estamos entre os 10 mais importantes polos econômicos do mundo. E, no entanto, estamos colocados na 58ª posição em termos de competitividade internacional. Evidentemente que isso reflete o processo de desindustrialização. Muitas empresas estão tendo que usar a alternativa de embalar produto importado com a sua marca a produzi-lo em solo nacional. Ou seja, senhor presidente, senhores deputados, e Vossa Excelência, presidente Paulo Paim, que tão bem defende o emprego e o trabalhador, nós estamos gerando emprego em alta escala em outros países. Nós estamos fomentando emprego e renda para trabalhadores de outros países e muitos desses países já desenvolvidos, países líderes na economia internacional.
Senador, o senhor me concede, por favor, uma...
Com o maior prazer, deputado senador Armando Montoro.
Eu queria me congratular com Vossa Excelência, que em muito boa hora e com a autoridade inquestionável de quem conhece bem, sobretudo, o perfil industrial de Santa Catarina, que é um estado que se caracteriza exatamente pelo que Vossa Excelência aqui referiu, ou seja, a indústria de transformação em Santa Catarina é uma indústria vigorosa e que está sendo muito afetada por conta desses fatores que, nesse momento, conspiram contra a competitividade da economia brasileira. Vossa Excelência destacou muito bem os dois preços macroeconômicos que são hoje extremamente desfavoráveis no Brasil, os juros e o câmbio, esse binômio que tem sido tão perverso para a competitividade da economia brasileira. E eu queria também, me permita, Vossa Excelência, agregar a preocupação com as questões de infraestrutura e logística, que também concorrem para essa perda de competitividade da economia. E ainda, meu caro senador e ex-governador Luiz Henrique, a circunstância de que o setor exportador não foi desonerado no Brasil. Ele carrega créditos tributários ao longo da cadeia, que se acumulam e que, portanto, representam custos também para o setor exportador. Então, eu acho que Vossa Excelência traz esse assunto em muito boa hora e eu creio que o Senado não pode deixar de discutir essa questão, que nos inquieta, porque o Brasil construiu esse trabalho de gerações, uma plataforma manufatureira importante que pode ser desmontada se nós não cuidarmos bem do futuro.
Agradeço a Vossa Excelência. Uma parte de Vossa Excelência engrandece o meu discurso. Eu quero abordar aqui a questão da redução da carga fiscal. Este Congresso Nacional, composto desta Casa e da Câmara dos Deputados, discute essa questão há décadas. E por que não temos conseguido operar uma reforma que leve à redução da carga fiscal? Porque falta consenso para que nós aprovemos uma redução da carga fiscal. Porque não há na consciência nacional noção da importância deste fato. Pesquisa recente realizada mostra que 80% dos brasileiros não sabem que pagam imposto. As pessoas pensam que quem paga imposto são as empresas. As empresas repassam o imposto. Mas quem paga o imposto é o cidadão. Quando ele acende a luz da sua casa, metade do custo da energia é imposto. Quando ele ingere um copo d'água, mais ou menos metade do copo d'água que ele está ingerindo é imposto. Quando ele toma o ônibus, a condução, 40% daquele ticket que ele paga, da passagem que ele paga, é imposto. Só que as pessoas não têm consciência de que o imposto é invisível, é embutido no preço das mercadorias.
Senador Luiz,
e eu uso...
Senador Luiz Henrique, permite uma...
Com prazer, já lhe consigo. Eu uso a presença aqui do ex-presidente da CNI, senador Armando Monteiro, para pedir-lhe que o setor produtivo nacional se organize para fazer uma campanha de conscientização a respeito da imensa carga fiscal que é paga pelo povo brasileiro. E é muito simples popularizar a redução da carga fiscal. Não vou falar em reforma tributária, porque esta é uma expressão já surrada e desgastada. Mas vou me referir à redução da carga fiscal, para que ela desça para o máximo suportável de 30%. É fácil popularizar. Se uma campanha publicitária mostrar dois elevadores, num elevador descendo, mostrar o imposto que desce e no outro subindo, mostrar o salário que sobe, ou seja, mostrar ao trabalhador que a redução do imposto significa aumento da massa salarial, a reforma tributária na direção da redução da carga fiscal vai se efetivar. Uma outra campanha publicitária mostrando uma pessoa tomando ônibus ou bebendo água ou um refrigerante, ou vestindo a roupa e mostrando quanto de imposto está naquele produto, também teria o condão de popularizar essa questão tão fundamental para o desenvolvimento do país. E eu quero lhes dizer, senhores senadores, que no momento em que o cidadão tiver consciência da massa de tributos que paga, haverá um eco popular que atingirá este poder e o poder executivo e que nos impulsionará para rapidamente fazer a reforma tributária. Ouço com grande prazer o senador Cacildo Maldana, ex-governador do meu estado, meu velho companheiro de luta.
Senador Luiz Henrique da Silveira, Vossa Excelência diz muito bem, 80% da comunidade ou das pessoas do Brasil não sabe que pagam praticamente que imposto, essa carga que Vossa Excelência está a declinar, que na verdade ocorre. Essa transparência que Vossa Excelência cita, se nós pudéssemos, como é que vamos reduzir, como é que vamos simplificar e distribuir? E Vossa Excelência diz bem, como é que vamos dar publicidade de qual é a carga de que imposto se paga por um copo d'água, ou numa passagem de ônibus que a gente compra, ou de alguma mercadoria que se adquire. Se nós fôssemos, eu nunca sonhei, será que é 30%, é 40%, é 25%, é 37%, é da energia que eu pago, que eu recolho de imposto. Se fosse o governo se conscientizar, ou uma norma, que no momento em que o consumidor adquire o produto, se ele custar R$100, lá vai, olha, de impostos, vai consignado, é 40, por 40% é R$40 disso. Se é 50, se é 30%, então R$15 é de imposto, porque custou R$50. Se vier no documento que ele fica sabendo, olha, eu estou contribuindo com tanto, eu não sei se isso ajudaria a popularizar, e ele seria um fiscal também disso, que ele está contribuindo com o município, com o estado, com a União, eu estou contribuindo com isto, eu estou vendo aqui, o produto saiu tanto, mas eu estou pagando 30, 35%, que é carga, que isso não é o preço da mercadoria, isso é o preço do imposto. Se isso, como diz Vossa Excelência, nós conseguimos popularizar, isso não há quem segure. Aí nós vamos dentro daquilo que Vossa Excelência pregou e tem realizado o governo em Santa Catarina. E alguns setores baixar a carga, a produtividade aumentar, o pessoal sai da informalidade, parte para a formalidade e todos ganham com isto. Quer dizer, essa é uma maneira, eu acho que sem dúvida, é tanto martelar, eu sei que Vossa Excelência voltará inúmeras vezes a essa tribuna para ficar calcando e batendo, fazendo, olha, sinalizando dessa tribuna, desta mesa, até que se consiga propagar a nível nacional e se crie uma consciência da importância disso. Eu acho que isso é muito bom para criar uma cultura, até nas escolas, nas universidades, nos colégios, em toda parte da importância disso. Quem sabe até para estimular, olha, de cada imposto que eu recolher e vem do documento fiscal, alguma coisinha que serve como a poupança para quando ele recolher o IPTU ou IPVA, ele possa usar esse créditozinho. Aí ele estimula, aí ele chega, eu quero o documento. Pega o documento e ele sabe quanto é que foi de imposto. E aí isso cria uma campanha, cultura e criança, todo mundo vai querer o documento para saber que tem uma poupançazinha para utilizar em alguma coisa como estímulo. Mas quero lhe cumprimentar, senador. Luiz Henrique, eu sei que várias vezes vai voltar e eu sei que o senhor é um lutador dessa tese.
Agradeço a Vossa Excelência. Sua intervenção engrandece o meu discurso. Estudo da Fundação Dom Cabral demonstra que se nós eliminarmos os gargalos de infraestrutura, como bem falou o senador Armando Monteiro, tivermos regras mais claras e governo mais eficiente, simplificarmos os tributos e reduzirmos a carga, se fizermos a redução dos custos de contratação e demissão de mão de obra e diminuição do custo de capital, vale dizer, do juro real, o Brasil passaria em 10 anos da 58ª posição em competitividade para uma posição semelhante ao da Coreia hoje, para o 38º lugar. São temas que precisam ser discutidos, debatidos, esmiuçados e precisam passar da retórica para a prática. Nós fizemos isso no governo de Santa Catarina. Nós reduzimos brutalmente as alíquotas do ICMS, beneficiando milhares de produtos. E qual foi o resultado, senhor presidente? Eu já o disse aqui desta tribuna e vou repeti-lo. Em 2002, o Estado arrecadou 4.760 milhões. Em 2010, arrecadou 13.320 milhões de reais. Se alguém tem dúvida de que reduzindo a carga fiscal aumenta a receita do Estado, que vá a Santa Catarina ou que através da internet analise os nossos dados e verifique como foi feito o processo de redução da carga fiscal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há um estudo também da Fundação Dom Cabral estabelecendo a seguinte relação. Se reduzirmos a carga, se reduzirmos o juro real em 5%, nós propiciaremos ao país 1,5% de crescimento. E chegaremos a uma posição semelhante em relação à taxa de juro real da Austrália. A carga fiscal no Brasil, senhor presidente, sobre o sistema produtivo, atinge a cifra de 13%. Enquanto a carga fiscal no Chile é de apenas 4%. É preciso que reflitamos sobre isso. O Brasil não pode continuar na posição de 58º colocado em competitividade. É preciso estabelecer condições de produzirmos aqui, gerarmos empregos aqui e sermos competitivos a nível internacional e a nível nacional. Era isso, senhor presidente, que eu queria trazer a esta casa nesta noite.